Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
Patterson, no filme de Jim Jarmusch, sobre a poesia do cotidiano. Mãe Rosa, um drama realista filipino sobre uma mulher que enfrenta a corrupção policial. Gru, Mal Disposto, terceira parte de uma das séries de animação mais populares do século XXI. Patterson é o nome de uma cidade periférica de Nova Iorque e de um condutor de autocarros, um poeta que celebra o cotidiano de uma forma muito sensível. A jornalista Lara Marques Pereira mostra-nos como o filme de Jim Jarmusch celebra a beleza das coisas simples numa cidade suburbana.
Na pequena e calma cidade de Patterson, o motorista de um autocarro que tem o mesmo nome do lugar vive com a mulher e o cão e os poemas que escreve, inspirados na vida de todos os dias.
Love poem. We have plenty of matches in our house. We keep them on hand always. Currently, our favorite brand is Ohio Blue Tip. Though we used to prefer Diamond brand. That was before we discovered Ohio Blue Tip matches. They are excellently packaged, sturdy little boxes with dark and light blue and white labels with words lettered in the shape of a megaphone, as if to say even louder to the world, here is the most beautiful match in the world. It's 1.5-inch soft pine stem capped by a grainy dark purple head. So sober and furious and stubbornly ready to burst into flame, lighting perhaps the cigarette of the woman you love for the first time.
Poema de amor. Temos muitos fósforos em casa e estão sempre à mão. Atualmente a nossa caixa preferida é Ohio Blue Tip, mas antes preferíamos a marca Diamond. Isso foi antes de descobrirmos os fósforos Ohio Blue Tip. Eles têm uma excelente embalagem. São caixinhas muito robustas, com letras escuras, azuis claras e brancas, e em forma de megafone. Como se quisessem dizer bem alto, aqui estão os fósforos mais bonitos do mundo. É uma haste macia de pinheiro, de 4 cm, com uma cabeça granulada e roxa. Tão sóbria e furiosa e teimosamente pronta para ficar em chamas. Talvez para acender o cigarro da mulher que amas pela primeira vez.
Here is the most beautiful match in the world. So sober and furious and stubbornly ready to burst into flame, lighting perhaps the cigarette of the woman you love for the first time, and it was never really the same after that. All this will we give you. That is what you gave me. I become a cigarette and you the match, or I the match and you the cigarette, blazing with kisses that smolder toward heaven.
Aqui estão os fósforos mais bonitos do mundo, tão sóbrios e furiosos e teimosamente prontos para ficar em chamas, talvez para acender o cigarro da mulher que amas pela primeira vez. E nunca mais nada foi igual depois disso. Tudo isto é para ti? Foi o que me deste? Eu transformei-me num cigarro e tu no fósforo. Ou eu sou o fósforo e tu o cigarro, ardendo em beijos que encandeiam até ao céu.
O poema em torno de uma caixa de fósforos é uma declaração de amor para Laura, a jovem mulher de Patterson.
How was your day?
Oh, the usual.
Getting your writing done?
I did a little, yeah. Working on a poem for you.
A love poem?
Yeah, I guess if it's for you, it's a love poem. It's kind of inspired by our Ohio blue tip matches.
Really? Does it mention the little megaphone shape the letters make?
Yeah, actually it does.
How beautiful. I can't wait to read it when it's done.
Adam Driver, uma das novas caras da saga Guerra das Estrelas, e a atriz iraniana Golshifteh Farahani são o casal criado por Jim Jarmusch e que vamos acompanhar ao longo de uma semana.
It's 7 days in the life of the characters, so it's very minimal formally. It's kind of non-dramatic. It's accumulative, as most of my films, I think, are.
São 7 dias na vida dos personagens, por isso é muito minimalista na forma, é não dramático, é acumulativo, tal como a maioria dos meus filmes. É uma acumulação de incidentes e detalhes, mas é muito simples na forma, o que permite prestar atenção aos detalhes e não estar preocupado com o argumento, a história ou o drama. É uma forma de evitar essas coisas.
Avoiding those things, in a way.
Patterson é um homem disciplinado na rotina de todos os dias e que encontra escape na poesia. A mulher Laura é uma dona de casa decidida a batalhar todos os dias para encontrar um novo interesse ou um talento artístico. Na vida do casal não há sobressaltos nem tensões, há dias iguais, mas que são dias felizes.
They accept each other for who they are. They don't want them to be someone
else. Eles aceitam-se tal como são, não querem ser outras pessoas. São personagens um pouco idiosincráticas e, no entanto, amam-se. Patterson e Laura não têm conflito e, no entanto, são muito diferentes um do outro. Consegue-se sentir o amor deles, eu espero.
Their love, I think, is very. You can feel their love, I hope.
Glow. When I wake up earlier than you, and you are turned to face me, face on the pillow, and hair spread around. I take a chance and stare at you, amazed in love, and afraid that you might open your eyes and have the daylights scared out of you. But maybe with the daylights gone, you'd see how much my chest and head implode for you, their voices trapped inside like unborn children, fearing they will never see the light of day. The opening in the wall now dimly glows, it's rainy, blue, and gray. I tie my shoes and go downstairs to put the coffee on.
Brilho. Quando me levanto mais cedo que tu, e tu estás voltada para mim, com a cara na almofada e os cabelos espalhados em volta. Eu fico a olhar para ti, maravilhado, e com medo que tu abras os olhos e a luz do dia te assuste. Mas talvez, sem a luz do dia, pudesses ver o quanto o meu peito e a minha mente implodem para ti. Com as tuas vozes presas, como uma criança que ainda não nasceu. Com medo de nunca poderem ver a luz do dia. A luz do dia, na parede, começa a brilhar vagamente. Está a chover e está azul e cinzenta. Ato os atacadores dos sapatos e desço para fazer o café.
Na história de Patterson, os poemas surgem enquanto conduz o autocarro, almoça ou passeia o cão. As palavras traduzem a rotina e a forma como é possível encontrar beleza nas coisas mais simples que nos rodeiam. É arte feita a partir do cotidiano, com poemas escritos para o filme por Ron Padgett.
Ron Padgett is one of my favorite American poets.
Ron Padgett é um dos meus poetas americanos favoritos. Pertence ao que agora chamamos a Escola de Poetas de Nova York. Ele editou uma antologia de poemas de Nova York em 1975, quando era muito novo.
Another one.
When you're a child, you learn there are three dimensions: height, width, and depth, like a shoebox. Then later you hear there's a fourth dimension, time. Then some say there can be five, six, seven. I knock off work, have a beer at the bar. I look down at the glass and feel glad.
Outro poema. Quando somos crianças, aprendemos que existem três dimensões: altura, largura e profundidade. Como uma caixa de sapatos. Mais tarde, aprendemos que há uma quarta dimensão: tempo. Alguns dizem que existem cinco, seis ou sete dimensões. Eu saio do trabalho, tomo uma cerveja no bar, olho para o copo e sinto-me feliz.
And the thing about the New York School poets is they write their poems as though they're writing to one other person, like a note, like a love letter.
O que se passa na Escola de Poetas de Nova York é que eles escrevem como se fosse uma nota, uma carta de amor. Não são escritos para o mundo, não têm uma mensagem poética para o mundo. É algo muito íntimo, têm humor, são despretensiosos, os poemas são divertidos. Não sei, é o meu grupo favorito de poetas, pelo menos de poetas americanos.
Os poemas de Ron Padgett espelham a simplicidade da vida de Patterson, o homem que todos os dias sai para trabalhar à mesma hora, regressa à casa, leva o cão a passear e toma uma cerveja no bar. Há uma estrutura criada e quase não há imprevistos.
Morning, Donnie. Everything okay?
No, not really. My kid needs braces on her teeth. My car needs a transmission job. My wife wants me to take her to Florida, but I'm behind on the mortgage payments. My uncle called from India and he needs money for my niece's wedding, and I got this strange rash on my back. How about you?
I'm okay.
Ready to roll, Patterson?
Yeah.
O ator Adam Driver é posto à prova depois do sucesso alcançado com A Guerra das Estrelas, num papel que exige contenção, numa personagem sem sobressaltos. O filme é o contrário de muitos outros filmes que retratam histórias de casais.
The essence of the film is not darkness and drama. It is more in details that accumulate and
A essência do filme não é negra nem dramática. Tem mais a ver com detalhes que se acumulam. Este é um filme do outro lado da escala, para equilibrar um pouco. Há muitos filmes negros e dramáticos sobre pessoas que não se entendem, mulheres maltratadas e várias outras coisas que infelizmente nos rodeiam, e são filmes muito válidos. Mas este filme não é assim. É uma espécie de antídoto a essas coisas.
Entre Patterson e Laura, há uma busca constante pela beleza da arte e um sentimento de orgulho partilhado.
Your poetry is really good, and someday you might let the world read it. Look me in the eye. You are a great poet.
Jim Jarmusch é hoje em dia um resistente na galeria do cinema independente norte-americano. Tem uma longa lista de filmes que continuam a ter seguidores e gera a atenção de jornalistas e público quando aparece na competição do Festival de Cannes, como aconteceu com Patterson na edição do ano passado. Para quem segue a carreira do realizador, fica uma certeza.
Eu não farei um filme de estúdio ou qualquer outro tipo de filme em que não possa escolher os colaboradores, o elenco, a música ou a montagem. Tenho de ter controle do resultado final ou não o faço. Eu conheço.
Apesar de ter escrito e realizado a história de Patterson sobre as coisas belas que podem surgir na rotina da vida, Jarmusch admite que está muito distante da personagem principal do filme.
I hate routine. My favorite thing in the world is to wake up and have no plan, you know?
Eu odeio rotina. A coisa que mais gosto no mundo é acordar e não ter um plano e ficar livre. Mas gosto da rotina, por exemplo, quando estou a filmar ou a montar um filme. Há uma estrutura apertada que temos de seguir e, nesse caso, a rotina ajuda. Dentro dessa estrutura eu consigo alguma liberdade e gosto disso. Mas, geralmente, gosto do contrário.
A
inquietude de Jim Jarmusch, a contrastar com Patterson, uma história sobre a ideia de rotina e de banalidade e a forma como se podem transformar em beleza. Apesar da proposta em seguir 7 dias iguais na vida de um casal, Patterson tem a capacidade de não ser previsível e não poder ser comparado a nenhuma outra obra.
Cenas do cotidiano ilustradas a partir da poesia de Ron Padgett, poeta e tradutor da Escola de Nova York, que se dedica justamente aos poemas que encontra no dia-a-dia. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
Jim Jarmusch coloca-nos aqui perante uma narrativa poética muito viva e emocional. A banalidade pode ser surpreendente.
Não haverá muitos filmes, contemporâneos ou não, que aceitem lidar com a riqueza e a complexidade da palavra poética. Patterson, de Jim Jarmusch, é um filme que arrisca por esse caminho e de forma muito sugestiva e muito envolvente. Digamos, para simplificar, que esta é a história de um condutor de autocarro, interpretado por Adam Driver, que normalmente à noite se dedica justamente a escrever poemas. Poemas que no filme surgem através da escrita de Ron Padgett. E aquilo que se vai instalando no filme, e por assim dizer, nas emoções do próprio espectador, é a sensação de que a poesia não é exatamente o oposto do dia-a-dia daquela personagem, mas qualquer coisa que mantém uma relação orgânica, muito viva, com todos os elementos da sua existência. Por isso, passa a redundância, importa dizer que este é um filme genuinamente poético, que nos propõe uma visão de um cotidiano aparentemente banal, mas que, quando observado com atenção, precisamente quando lido poeticamente, revela imensos segredos e enigmas que estão para além de todas as evidências. Enfim, é a prova muito real de que Jim Jarmusch continua a ser uma das vozes fundamentais do cinema independente dos Estados Unidos.
Este é um filme sobre um poeta anónimo e as múltiplas rotinas de um casal durante os dias banais de uma semana, de uma existência, numa localidade que fica na periferia de New Jersey.
Patterson, de Jim Jarmusch, com Adam Driver, foi apresentado na competição oficial do Festival de Cannes no ano passado.
Rosa tem 4 filhos e vive num bairro pobre de Manila. Tem uma mercearia, mas o negócio é uma fachada. Para sobreviver, Rosa precisa de traficar droga. Quando a polícia a prende, Rosa entra numa rede de corrupção decidida pelas autoridades. O filipino Brilhante Mendoza, que ouvimos no Festival de Cannes no ano passado, apresenta-nos mais um drama social inspirado numa história humana.
There's a reason why I found out about this story 4 years ago. And then from then on I tried to follow this person, I tried to follow how they live.
Há uma razão para eu ter descoberto esta história há 4 anos atrás. Desde então tenho acompanhado esta pessoa. Tenho tentado perceber como vive a família e como interagem uns com os outros e como são as experiências pessoais deles com a polícia depois da situação que viveram. Por isso esta história é muito familiar para mim e também é familiar porque não é a primeira vez que este género de coisas acontece e continua a acontecer. Por isso é que tem que ser contada. Uma das razões que me levou a fazer este filme é porque isto passou a ser um modo de vida. Quando uma situação como esta se transforma num modo de vida, penso, enquanto artista, que isto tem de ser mostrado.
And when a situation like this becomes a way of life, it's something that, as an artist, it's something that has to be shown.
Simple lang yan. 50,000. Kulang pa ng ispang 50,000.
One of the things that we need to do is, in fact, not giving the scripts to the actors.
Uma das coisas que temos que fazer é não dar o argumento aos atores. Nós temos um argumento muito bem estruturado e desenvolvido porque a pesquisa demorou vários anos, mas eles têm de ser espontâneos a representar.
In terms of performances, everything has to be natural. So being natural doesn't only
tudo tem de ser natural e isso não significa que não usam maquilhagem, mas têm de conhecer a personagem muito bem. É por isso que quando chegam para filmar já estão mergulhados na personagem.
On the set as the characters already, not just the performer.
Akin yan, iyan yung kinuha mo sa bahay. Ninakaw mo yan eh.
Oy, kinang ina mo, wala ka sa lugar mo, baka ihampas ko sa... Tang ina mo, ikaw may kaso rito ha?
Pasensya na po, pasensya na, sir. Sorry.
Sir, tanga na yan, sir. Mga nakikiusap lang naman yan eh.
Pasensya na po.
Na po, boss. Tara na.
Well, for me, it's not really about the,
para mim, o importante não é serem profissionais ou não. Para mim, tem a ver com talento. É uma questão de atitude para com o que se está a fazer. Isso é o mais importante.
I think that this is a key. That is the most important thing.
Rosa.
Oh. Hindi. Huwag mong sakali sa kalokohan mo. Ayoko. Apeng. Dalawang Betamax. Apat na isaw. Alin. Lima. Ako na. Lima, dalawa.
Ilan isaw?
Apat. Tapos, bangus. Dalawa.
I think everyone is tired of what's happening. I was criticized doing this kind of films.
Acho que as pessoas estão cansadas. Eu fui muito criticado por fazer sempre este tipo de filme, mas eu questiono se alguma coisa mudou desde que eu comecei a fazer filmes até agora, em que temos um novo presidente. Acho que prefiro manter-me independente, longe da política. Prefiro estar ocupado a fazer filmes do que a fazer política. E acho que os meus filmes já dizem muito.
O cinema de Brilhante Mendoza é político, denuncia os poderes e a violência do submundo das Filipinas, mas está distante dos poderes políticos e institucionais, está muito próximo das pessoas. Este é um filme que tem uma atriz num plano espantoso. Vale a pena descobrir, ver o desempenho de Jacqueline José, uma atriz de telenovelas filipinas. Ela é muito popular nas Filipinas, faz pouco cinema e ganhou o prémio de melhor atriz no Festival de Cannes com o desempenho desta Mãe Rosa.
Talvez que muitos dos espectadores do Festival de Cannes de 2016 não esperassem que Jacqueline José recebesse o prémio da melhor interpretação feminina com este filme Mãe Rosa, de Brilhante Mendonça. Mas, de facto, todos reconhecemos que, quando ela foi distinguida, se estava a consagrar não só uma interpretação absolutamente notável, mas também um trabalho essencial na dinâmica dramática de um filme, todo ele centrado nessa Mãe Rosa. É uma mulher de uma família que tem um pequeno negócio e que, por uma série de circunstâncias, se vê envolvida de forma francamente trágica com um sistema policial marcado por muitas formas de corrupção. Como sempre, Brilhante Mendonça cola-se à ação das suas personagens e, por assim dizer, aos sinais do próprio cotidiano, através de um realismo metódico e obsessivo que, ao longo dos anos, o tem transformado no principal embaixador do cinema das Filipinas. Enfim, é um daqueles casos em que, mais do que nunca, importa sublinhar que nos é exposta uma realidade que conhecemos muito mal, mas através de uma sensibilidade que torna a narrativa francamente universal.
Brilhante Mendonça realiza mais um filme pertinente, incómodo, agudo sobre corrupção, desespero e também solidariedade.
Mãe Rosa, de Brilhante Mendonça, é uma das boas estreias do cartaz de cinema independente e alternativo deste verão. Pode ver uma dezena de boas sugestões para as férias grandes em rtp.pt/cinemax.
Gru pode ser mais mal disposto do que pensamos. A personagem popularizada na série animada, que é habitada pelos divertidos mínimos, regressa numa terceira aventura. A jornalista Margarida Vaz ouviu os primeiros espectadores que marcaram presença na antestreia em Portugal e as vozes que dobraram as personagens na versão nacional.
O Gru e os mínimos estão de volta para mais uma aventura com novas personagens.
Neste filme aparece o gêmeo do Gru.
Um é careca e o outro tem o cabelo loiro.
Tenho um irmão e um carro de ouro.
E ele quer encontrar o vilão que roubou o diamante.
O Brett é um vilão cheio de piada com as coisas dos anos 80.
Em Gru, Mal Disposto 3, vai aparecer o irmão gêmeo, o Dru.
O Gru descobre que tem um irmão gêmeo, é parecido, mas tem cabelo e é louro, é riquíssimo, tem uma data de carros, uma mansão, tem a cave, que é uma espécie de Batcave. Este Dru é meio louco, é espalhafatoso, é trapalhão, mas é completamente fã do Gru, do irmão gêmeo Gru, e quer com ele ser uma dupla, tipo Dynamic Duo, Batman e Robin, de vilões. E desafiou o Gru, então, a voltar à vilania.
Manuel Marques é a nova voz portuguesa do Gru. Foi uma grande responsabilidade suceder a Nicolau Breiner.
Os outros dois filmes foram dobrados pelo outro Gru, era o Nicolau Breiner. Agora sou eu, espero estar um bocadinho à altura do trabalho que o Nico fez, mas é de facto outro Gru, é outra voz. Claro que temos que muscular um bocadinho o original, ao Steve Carell, neste caso, e também não fugir muito ao que o Nicolau fez, mas é outra voz, é outro Gru, de facto. Foi uma enorme responsabilidade.
Pouco depois de tu e o teu irmão terem nascido, eu e o teu pai divorciámos. Cada um de nós ficou com um dos filhos para criar.
Eu tenho um irmão gêmeo.
Irmão gêmeo?
Mano gêmeo?
Não me engano!
O humorista do Portugalex teve de se dividir entre os dois irmãos, o Gru e o Dru, com sotaques diferentes.
Este Gru é a voz do Manuel Marques, um bocadinho.
transformada, assim, um guru é assim, meninas, e com um sotaque meio de leste, pronto.
Tudo o que seja sotaques eu acho graça. E mudar o timbre de voz acho sempre, é o que fazemos no Portugalex, no fundo. E depois o Dru, que é o irmão gêmeo, que aparece pela primeira vez, e esse já está mais à solta, até porque é uma personagem mais triónica.
O Dru é o italiano, é o sotaque italiano, é muito estriónico, é mano, é uma coisa muito por cima.
Como é hábito entre os gêmeos, também no filme Gru, Mal Disposto 3, os irmãos vão trocar de identidade.
Eles trocam de papéis para ver se enganam as filhas adotivas do Gru, e para ver se os enganam. O Dru mascara-se de Gru e o Dru mascara-se de Gru. E então eu tenho que estar a fazer a voz do Dru a imitar o Gru e do Gru a imitar o Dru. Aquilo foi complicado, foi uma esquizofrenia muito grande. Foi terrível essa cena. O Dru tinha que ter um bocadinho de Gru e eu entrei em parafuso. Mas foi. Eu primeiro gravei o Gru todo e depois gravei o Dru.
Manuel Marques também se divertiu com a linguagem dos mínimos.
Tem uma linguagem que vai buscar ao italiano, ao português, ao espanhol. É uma linguagem própria, mas que nós percebemos sempre o que eles estão a dizer. É maravilhoso. O segredo dos mínimos é esse. Porque é bebido, matocá, telebera da papaya. Toda a gente percebe. Sobretudo porque dizemos banana, porque eles são fãs de bananas.
Aquilo não é um monstro, é um homem com chumaços nos ombros. Só há um super vilão que se veste assim daquela forma tão demodé. Baltazar Prat.
Música criminosa!
No filme Gru, Mal Disposto 3, os gêmeos Gru e Dru vão ter de enfrentar um novo vilão.
Era uma criança prodígio da televisão e a certa altura ficou um bocado caído no esquecimento e ressente-se muito disso. É agora um vilão, Baltazar Brat, perdido nos anos 80. Ficou preso nessa altura do tempo, basicamente, em tudo. Na maneira como se veste, nas expressões que utiliza para falar, até nas armas que utiliza, que ou têm a forma de cubos mágicos, ou de chicletes, ou de coisas que estavam muito na moda nos anos 80.
Pedro Miguel Ribeiro é voz do Baltazar Brat, um vilão com traços dos anos 80.
Tem para aí o aspecto, sei lá, do Rocha, do Duarte e Companhia, vestido como o príncipe no Purple Rain. Tem ombreiras, tem um mulê, que é aquele cabelo muito crescido atrás, e um bigode, parece os futebolistas portugueses dos anos 80, tem um bocadinho de chalana. E é sobretudo um tipo muito frenético, até na maneira de lutar, só luta a dançar, está sempre a dançar.
O filme está repleto de chamadas de atenção à década de 80.
Há uma parte que eu acho imensa piada, que ele está a dormir e está a delirar durante o sono com a Lagoa Azul. Há uma cena muito gira que ele está a fazer ginástica em casa e a cantar. Talvez tenha sido daquelas que eu mais me ri, porque realmente toda a figurinha dele é muito, muito ridícula. Imaginem vestido como a Olivia Newton-John no Let's Get Physical. E mais não digo.
Na versão em inglês, a voz de Baltazar Brat é de Trey Parker, um ator norte-americano admirado por Pedro Miguel Ribeiro.
Quem faz este personagem originalmente é o Trey Parker, que é um nosso que ainda por cima admira imenso. É um dos criadores do South Park e do Team America. E o Trey Parker tem pelo menos uma maneira muito curiosa de dizer os L's. E então eu, a certa altura, estava a tentar meter uns L's um bocadinho mais à angolana. Olá, Gru! Coisas assim deste género. Que é um tipo frenético e, portanto, mexe-se muito. É preciso beber muitos copos de água durante a gravação para não ficarmos roucos.
Porque realmente é um tipo muito entusiasmado e fala sempre muito daqui de baixo.
Baltazar Brat tem um ajudante robótico.
A minha personagem é uma personagem muito curtinha, chama-se Clive e é um robô que é o assistente do vilão deste filme, que é o Baltazar Brat.
Rui Unas é a voz do pequeno robô.
Ele tem assim esta voz, um bocadinho assim, pode ser assim. Olá, eu sou o Clive e sou o robô assistente do vilão desta história, o Baltazar Brat.
Deve ser a linda esposa.
Linda? Oh, para! Seu engatadão. Este sítio é espantoso.
Não está mal, eu acho, pois. Não ligo muito a bens materiais.
No filme Gru, Mal Disposto 3, a Lucy vai revelar o amor e a paciência que tem pelo marido e pelas filhas adotivas.
é uma pessoa boa, alegre e que tem um amor enorme pelo Gru e que está disposta a aceitar-lhe todas aquelas coisas. E agora ainda temos esta surpresa, o Gru vai duplicar, porque ele tem um irmão gêmeo. É uma mulher assim, corajosa.
Rita Blanco é de novo a voz da Lucy.
Muito próximo do meu. É só mais, ah, olá, então. É um bocadinho mais alto e mais claro, mas é muito parecido comigo. Há uma cena em que ela vai ter que defender as crianças, ela defende, faz deixa tudo que é, e depois vamos embora, encantadora outra vez. Ela muda ali constantemente de registro.
Rita Blanco salienta o papel da Lucy como mãe.
A parte aqui que me encanta mais é ela querer ser maternal, porque é hilariante, porque sai-lhe tudo ao lado, é muito engraçado. Ah, querem comer muitas bolachas? Então comam tudo. Querem gelado? Como o quiserem. Ela quer tanto agradar, mas não tem ainda aquela experiência. Como eu sou mãe, é uma coisa que me toca mais, não é? É ver aquela incapacidade de fazer as coisas como deve ser e de ser autoritária. Ela não está nem aí para ser autoritária.
Gru e Lucy têm três filhas adotivas, a Margo, a Edith e a Agnes.
Gru adotou três meninas. A Agnes é a mais nova. É uma menina muito fofinha, que o seu desejo é ter um unicórnio verdadeiro, como animal de estimação.
Sara Mestre é a voz da pequena Agnes.
É quase como se fosse a minha voz, não tenho que mudar muito.
A Edith é a irmã Maria Rapaz.
Sou a Edith, a irmã do meio, que é assim a irmã mais rebelde. Está sempre a fazer malandrices e a ser respondona no terceiro filme do grupo. Eu costumo chamar-lhe a menina do gorro cor-de-rosa. Só que ela é muito Maria Rapaz, portanto, completamente contraditória.
A jovem atriz Beatriz Monteiro conta que as irmãs vão delirar com o aparecimento de um tio.
Elas adoram porque é uma novidade, não é? Afinal, não há um, mas dois. Tipo, um grupo. Tem uma vida fantástica, tem uma casa ótima e elas deliram com aquilo. Até empregados elas têm e elas usam e abusam.
A Margo, a irmã mais velha, volta a ter um apaixonado.
Faço a personagem de um miúdo que gosta de Margo e que quando ela comeu o queijo dele, que é uma tradição da cidade dele, quando ela o comeu ele viu que ela tinha que casar com ele ou tinha que namorar com ele. É uma paixão.
Foi a primeira vez que Henrique Mel fez uma pronúncia diferente.
Tinha que ser, tipo, nunca te irei esquecer. Adeus, Margo. Foi giro porque nunca tinha feito uma dobragem que tivesse que fazer outra, um sotaque. Gostei do sotaque dele e de como ele é.
Outra nova personagem que também tem sotaque é o mordomo Fritz.
Faço um mordomo de raiz britânica, como a gente imagina os mordomos britânicos das grandes famílias, mas alemão. Há aqui uma brincadeira com o sotaque alemão. Sou Fritz. É uma nova personagem que está em carregue. Vou dar a novidade ao Gru, que tem um irmão gêmeo. Sou o arauto da verdade, vá.
Aurélio Gomes, jornalista e apresentador, sempre gostou da língua alemã.
É engraçado que sempre gostei do alemão e, portanto, fazer isto me dá muito gozo. Senhor Gru, eu tenho uma mensagem para si, eu tenho uma novidade para lhe dar. O senhor tem um irmão gêmeo. Isto é um bocadinho diferente.
Em Gru, mal disposto 3, a Liga Antivilões vai ter um novo chefe.
Minha personagem é a Valérie, ela é a nova diretora da Liga Antivilões e nova patroa do Gru, que rapidamente vai, insatisfeita, despedi-lo do seu cargo, porque ele não está a conseguir apanhar o grande vilão. Super esguia e veste-se muito bem, não é muito bonita, mas tem uma boca enorme, cheia de batom. É uma rapariga bastante tempestuosa, mandona, gosta muito de gritar e impor respeito.
Inês Castelo Branco passou o tempo a gritar.
Estou quase sempre a gritar, é tipo, como é que tu pudeste deixar ele escapar? Estás despedido! É tudo aos berros.
Em Gru, mal disposto 3, há várias referências aos anos 80. Estas fazem José Jorge Duarte recordar-se do Lecas, a personagem que interpretou nos programas infantis da RTP.
Vamos voltar a ouvir falar na cassete de vídeo, nas cassetes de áudio, vamos ouvir falar nos jogos com que começámos a brincar nos computadores, voltar a pensar nos programas infantis que víamos nos anos 80. Por acaso senti-me um bocadinho retratado de alguma maneira, como era aquele universo nos anos 80.
Para o diretor de dobragem, o segredo do sucesso deste filme está na riqueza das personagens.
Há o ingrediente dos mínimos, há o ingrediente do próprio Gru. Neste caso, há o o Dru, que é o irmão do Gru, que ninguém sabe que ele tem um irmão gêmeo. Depois há contraponto com a Lucy, que acaba por tentar ser uma mãe para aquelas crianças que nós já conhecemos dos filmes anteriores. Depois há realmente o mal, com referências aos anos 80, pela maneira como se veste, pelos gostos que tem.
Os meninos continuam divertidos.
Eles são um bocado totós. Eles não sabem o que é que hão de fazer. Maria Brarará.
Fala muito esquisito.
Bigos.
Pouco a cagar.
Os mínimos continuam a ser o máximo e a encantar não só pelo aspecto, como também pela linguagem própria. Uma mistura de palavras de todo o mundo.
Os mínimos acontece que já vêm feitos dos Estados Unidos, porque há um senhor que grava para todo o mundo com a mesma voz e ele ouve as referências de todos os países, repete e depois então aquilo é acoplado ao resto dos diálogos dos mínimos.
Luca! Bueno! Pinhuf! Bueno! Pinhuf!
Para José Jorge Duarte, a dobragem do novo filme é uma homenagem a Nicolau Breiner, a primeira voz portuguesa de Gru, mal disposto.
Eu acho que em relação a todos os atores e a tudo aquilo que nós fizemos neste filme, conseguimos fazer uma muito bonita homenagem ao Nicolau Breiner.
Este é o Gru. É fácil. É uma questão de representar mais nada. Eu olhei para o gajo, está bem, pronto. Então a pronúncia vai fazer só eu que sair. Inventei aquela pronúncia que é uma mistura de ucraniano e romeno e italiano e alemão tudo junto e ficou. Pronto, não houve mais nada.
O Gru voltou à cena com engenhocas e armas e carros fixes, o pacote todo.
Então tu vais mesmo salvar o mundo?
Pois vou.
Ao Gru junta-se agora ao Dru. O antigo vilão descobre que tem um irmão gêmeo, um parentesco para ficar a conhecer em Gru, mal disposto 3.
Ora, a estreia do filme do Gru, vão ver se não há vingança, será terrível. Eu agora descubro que tenho um irmão gêmeo. É o Dru! Mano!
Trouxe-te aqui para continuar o negócio da família. La vilania está tendo sangue.
Se Gru, calma a boca.
Estás pronto para continuar a tradição da família? Tu e eu?
Não, eu deixei essa vida para trás.
Isso é mais um golpe.
Tu pata milo milata catiqui puletica. Se pa la joa de mito calana mule macarena. Pa oletus pa bo pati me lese pa macagusta. Mami le bel me la moustache la pica mucha.
A saga continua, retomando a personagem de Gru, que surgiu pela primeira vez num filme animado há 7 anos. Mas atenção, se for ver este filme à espera de encontrar os mínimos, desiluda-se. É que eles aparecem em poucas cenas. Em boas cenas, mas são muito poucas.
No Cinemax ouvimos as vozes da versão portuguesa de Gru, o Mal Disposto 3. Manuel Marques, Rita Blanco, José Jorge Duarte, Inês Castelo Branco, Pedro Miguel Ribeiro, Rui Unas, Aurélio Gomes, Sara Mestre, Beatriz Monteiro e Henrique Melo.
Na semana em que estreia Patterson, de Jim Jarmusch, quisemos perceber como é que a poesia pode marcar a narrativa cinematográfica. Um exemplo que vamos recordar na memória final desta sessão é o filme I'm Not There, inspirado no poeta Bob Dylan.
Quando vemos agora um filme tão envolvido com a palavra poética como Patterson, de Jim Jarmusch, somos levados a perguntar como é que a poesia pode contaminar o cinema. Ou ainda, como é que uma determinada visão cinematográfica se pode desenvolver a partir de raízes poéticas. Uma excelente resposta está no filme que Todd Haynes dedicou a Bob Dylan. Foi em 2007 e chama-se I'm Not There. Now I've cried tonight, like I cried the night before. Now I'm leased on the highs, but I dream about the door. He's all alone. My faith with the tail, it don't hang consternation. She's my house as well. Now when I treat the lady, I would long to love her, but she knows that the kingdom way so high above her, and I run but I race, but it's I'm not there, I'm gone. Não foi, obviamente, por acaso que Todd Haynes escolheu como referência para o título do seu filme a canção I'm Not There, à letra Não Estou Aí. Para além de ser uma canção que ficou longamente arquivada nas gravações menos conhecidas de Dylan, as lendárias Basement Tapes, nela reconhecemos essa vontade de não ocupar o lugar com que os outros definem a nossa identidade. Bob Dylan é, afinal, aquele que resiste a ser biografado. Things are crashing there. She's all too tight. In my neighborhood, she cried both day and night. It's a milestone, but she's down on her luck. The days make her so lonely, and it's so hard to buck now and then. I believe. Estes são outra vez os sons de I'm Not There, mas agora na interpretação dos Sonic Youth. Trata-se assim de dar a ver, dar a ouvir a música de Dylan através de outras vozes. E mais do que isso, de o retratar como uma figura repartida por muitas personagens. Daí a presença não de um, mas de seis atores que interpretam Dylan. São eles Christian Bale, Marcus Carl Franklin, Richard Gere, Heath Ledger, Ben Whishaw e Kate Blanchett.
Mr. Quinn, we really do need you.
Listen,
in...
I know more about you, right, than you will ever know about me. You think I give a crumpet what you write in your lousy paper? Now, I don't need to look to someone else, man, to tell me I'm good. Slaughter me for all I care. I refuse to be hurt.
Mr. Quinn, we really do need you in the car.
Hey, man, you refuse feeling deeply about anything. It's clear to anyone how entirely self-conscious you are in everything you do.
That's enough.
Feeling deeply? That's what this is about? Well, what precisely, please do tell, am I supposed to be feeling, huh?
I'm simply referring to standard emotions, pain, remorse, love.
Yeah, I have none of those feelings.
I'm Not There é um fascinante objeto de cinema que apetece definir como um filme coral. O cruzamento das personagens e canções, da vida vivida e da vida imaginada, devolve-nos um Bob Dylan que não cabe em nenhum clichê, que não se aquieta em nenhuma imagem definitiva. Isto sem esquecer, claro, as magníficas versões que a banda sonora integra com gente como The Monkees, Stephen Malkmus, Richie Havens, Tom Verlaine e ainda, em All Along the Watchtower, o vocalista dos Pearl Jam, Eddie Vedder. There must be some kind of way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Business when they drink my wine, love and beat my ears. None of them along the line know what any of it is worth.
I'm Not There, de Todd Haynes, um filme de 2007 recordado na memória final desta emissão, a propósito da estreia de Patterson.
As curtas portuguesas de Vila do Conde vão estar em destaque na próxima sessão. O Cinemax continua ligado com as curtas, na rádio, na RTP2, é assim. Na próxima sessão vamos olhar para toda a seleção nacional do Curtas de Vila do Conde.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Diamantino Guedes, Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Fonseca, Jaime Antunes e António Santos. Pós-produção, David Oliveira. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel. Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/Cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.